Brasilidum 10 anos, a marca que não para de crescer, somos de entregar. ADB Alimentos, o agro desenvolvendo o Brasil. Copar Pomerano, a cooperativa que você conhece. Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente. Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina. Los Regalos, fábrica de artigos gaúchos e uniformes personalizados. Bergman, lancheria e restaurante há mais de 40 anos, servindo com qualidade. Aquasul, distribuidora de água mineral, agilidade em atender, rapidez na entrega. Farinha Viviana, apaixonados por cozinhar, o mundo Viviana espera por você. E SK Soluções, Italínia, sonha em planejar, a SK é a solução. São 10 horas, 12 minutos, a informação para a Ótica Carina, temperatura 19 graus 2 décimos, manhã de sol em São Lourenço, sextou, e eu vou começar com uma frase que é de Marcelo Kinor, para apresentar Ricardo Cardoso, essa mala que já está aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, para falar sobre Copa Costa Doce de Futsal, Zirigdum, 10 anos. Ricardo, um bom dia e vou começar com você assim, ó. A Série Prata é uma realidade.
Bom dia também, Carlos Eduardo.
Bom dia, meu irmão.
Pra quem dormiu duas horinhas essa noite, tá lindo, né?
Vambora.
Vambora, vamos trabalhar.
Vambora, chegamos tarde, né?
Coisa
muito
linda.
Tarde.
Mas valeu a pena a jornada, hein?
A Júlia tá aqui do meu lado também. Bom dia, Júlia.
Bom dia.
É, eu não tive a oportunidade de estar no ginásio ontem, mas tava lindo.
Ricardo,
parabéns pela transmissão, Carlos Eduardo.
Eu te perguntar, através das lentes, tu te sentia no ginásio?
Ah, sim, sim. Ginásio lindo e Cal, como vocês tiveram a oportunidade de falar ontem, tu falou, Brechani falou, Michele falou, o Rui falou. Cadê o nosso ginásio, Carlos Eduardo?
É, Ricardo, assim, ó. Então a gente... Eu começo a pensar, né? Foi até um momento, assim, de uma crítica forte. Aproveitar aquela audiência gigantesca que tem a CCDF para cobrar, para falar sério também. A gente só fala de coisas boas de CCDF, claro, tá todo mundo querendo CCDF, Ricardo, mas a gente chega em Canguçu, a gente vai segunda-feira agora a Jaguarão, né? Depois tem C10 em Pelotas e são ginásios que parecem
Arroio Grande, Rio Grande, Cristal,
Camacuã. Isso, e tem arquibancadas por todo lado, e aí São Lourenço do Sul parou no tempo, Ricardo.
Eu posso fazer uma...
Parou no tempo. Tem aqui as equipes que mais investem, talvez,
na região.
Né? Na região, na metade sul, e a gente não tem um ginásio, Julinha. A gente parou no tempo.
Eu te digo, não
as
só
autoridades
isso.
Públicas pararam no tempo.
Eu vou. 30 segundos, Tacal.
Tá.
Um desabafo.
Vamos
tranquilo.
Lá. Quero te ouvir.
Não, assim, ó, a gente tem hoje a CCDF aqui na. Vamos falar só por nós que somos corpo integrante da CCDF, né? A organização da CCDF. O que a gente trabalha pro futsal da região. E a gente só tá falando de futsal. Tem handebol, tem projetos de vôlei maravilhosos no município, projeto de basquete maravilhoso no município, atletismo.
Corrida tá forte.
Corrida
agora.
Tá fortíssimo. O trabalho que a Renove tá fazendo também com corrida, com uma rústica agora enorme. E, gente, o poder público parece que não enxerga.
Yeah.
A gente tá trabalhando, a gente só quer um espaço pra poder trabalhar e desenvolver. São projetos enormes, Cal. Qual competição hoje que tem o rol de equipes e a fama que tem a CCDF?
Cara, assim, ó.
E a gente não tem o que fazer.
Ó, e não vou nem falar de CCDF.
É difícil.
Eu já participei dos Jogos Olímpicos Municipais, era muito legal naquele ginásio
Mas,
municipal.
Nossa,
era muito massa,
nunca
cara.
Nunca perdi lá, sabe, né?
Tá, vamos lá. Vamos focar então na CCDF? Pode ser? Vamos falar de a Copa das Bora. Copas. E vou começar pelo final. Depois a gente chega lá na Série Ouro. Vamos. Que a gente vai falar sobre o que aconteceu na segunda-feira e na terça com o Ricardo Cardoso aqui em São Lourenço. Mas eu quero começar pelo final.
Pela prata.
A prata é uma realidade.
É uma realidade.
Duas campanhas que no detalhe esta super festa esportiva não foi para Cristal, e sim para Canguçu. Mais especificamente por culpa do Léo Fonseca, que fez um gol faltando 15 segundos aqui em São Lourenço, Ricardo.
Exatamente.
O que você pode falar de ontem?
Olha, Cal, mais uma noite maravilhosa da CCDF, né? Uma noite em Canguçu quente, tá bom pra ti, não?
20 graus.
Bah, noite
linda.
Uma
maravilha.
Tu olhava pela TV, o pessoal de manga curta.
Manga
tá
curta,
lindo.
Cara. Aí o Rui uma hora falou 20 graus em Canguçu, 17
em São Lourenço. Eu me lembro de transmitir lá com dois.
E eu, a minha amada Canguçu.
A minha
calor.
Amada Canguçu. Saudade do Rio Grande. Cara, assim, uma noite de futsal maravilhosa, né? A gente fala da Série Prata e não é menosprezando quem está na Série Prata, a gente briga que todos subam, mas era uma Série Prata, Cal, que se tu parar pra olhar, 6 estavam na Ouro no passado. Né? 6 dos 8.
Sim.
Estavam na Série Ouro no passado. E um deles é um dos 3 únicos campeões da CCDF, a turma do Bigode. Que tem um investimento alto, que tem uma equipe forte, como tu gosta de falar nessas missões, a geração de ouro do município como do tamanho de Cristal.
Isso.
Gente, então assim, nós temos jogadores reconhecidíssimos e que fizeram questão de disputar a prata para poder subir com a sua equipe.
Ô Ricardo, né, até em 2023, Ricardo, foi um jogo muito emblemático, assim, ó. A turma do Bigode precisava da vitória para classificar. E aí eles foram para cima.
Pra ficar não.
Não, pra classificar. Pra classificar a próxima fase. O jogo tava empatado. E eles foram com tudo pra cima, né? Com o goleiro Linha.
Isso.
E aí, Julinha, num ataque lá, perderam
gol.
A bola, tomaram o gol e aí foram rebaixados. Eles tinham chance de classificar a próxima fase.
E acabaram rebaixados.
Tomaram aquele gol e acabaram rebaixados.
Um golzinho no finalzinho, né?
Parabéns pela audácia. Eu faria o mesmo. Tá? E aí levantaria a cabeça no próximo ano, como fizeram, e estão com a vaga garantida para 2025.
Hoje de manhã, eu fiz questão de ligar pros guris. Já mandei mensagem pro pessoal de Canguçu, já mandei mensagem também pro pessoal da turma do Bigode. E agora eu vou falar com os dois perdedores também, não tive tempo ainda. Mas parabenizando, né? Tanto pela disputa da final, como pelo acesso. Querendo ou não, eles estão na elite do futsal. No ano que vem.
Isso aí.
E vamos valorizar de novo, a gente falou em tom de crítica antes, mas vamos valorizar de novo. A CCDF é um canhão. A CCDF é um dos maiores eventos de futsal do estado hoje. Então a gente tem que valorizar, sim. A gente está arrastando muito público pro ginásio, muita gente de qualidade do estado inteiro jogando essa competição.
Pô, tu viu a entrevista que a gente fez com o Marcelo Pellegrinotti ali, encantado com o trabalho, mandar um abração para ele.
E,
verdade, para toda a comunidade de Canguçu. Eu tenho certeza que tu imagina a forma que a gente foi recebido lá.
Sim, o meu irmão mora lá, eu tô direto, vou aqui em Canguçu, né? Então,
pois é.
Eu adoro a cidade.
Até o prefeito lá, um baita amigo, Vinícius Pegoraro.
Sim, sempre apoiou, eu me lembro dele na primeira CCDF com a gente.
Todos os jogos.
Deu entrevista até pra nós. E cara, assim, ó, a CCDF cada vez toma mais corpo, né? Com a participação de municípios como Canguçu. É muito bom que eles participem. E que bom poder ver Canguçu ano que vem na Série Ouro também, assim como Cristal.
Para Canguçu Futsal, Ricardo Cardoso e turma do Bigode, tá certo? Ontem eles não queriam fazer mais nada após a rodada do que comemorar,
Festa. Tomar
uma cervejinha, estavam no direito
de comemorar. Eu recebi de áudio.
Muito, muito.
2 da manhã eu tava recebendo áudio ainda.
E aí eu tentava até falar com eles, né? Eles, um que o outro perguntando, e afinal, a maioria não quer nem saber de final ontem, né? Mas eu sei que agora eles vão respirar um pouquinho, né? E vão entender que é tão importante também levantar um caneco, né? O Bigode pode ser o primeiro campeão de tudo da CCDF. Já pensou nisso?
Eu pensei nisso ontem.
O TDB pode ser o primeiro campeão de tudo. Conquistar uma taça de Série Prata e uma taça da Série Ouro que já tem.
E é a primeira Série Prata.
É a primeira.
Quer ver uma coisa que é o primeiro campeão da Série Ouro?
É a Amplimac.
O primeiro. Não vai ter outra vez.
O primeiro é o primeiro.
Não vai ter outra vez. Não adianta. Quem ganhar vai ser o primeiro campeão.
Tem favorito, então, Ricardo? Muito difícil eu falar sobre favoritismo.
Porque é
campo neutro, né?
Não é ficar em cima do muro. Aliás, a gente não sabe nem onde vai ser a final.
Não.
A gente não sabe ainda, né? Depende da campanha das equipes. Então é campo neutro mesmo. E não vai ser na cidade de nenhum dos dois. Isso a gente já sabe também. Cal, eu não sou de ficar em cima do muro, tu sabe? Às vezes tenho opiniões meio polêmicas, que é o que eu tô achando no momento.
Que ficam furiosos.
Furiosos. Eu não... Aquela selfiezinha, hein, Cal?
Era só o Lucas do som que tava me chamando.
Calma, Lucas. Tá certo. E, Cal, assim, eu vejo muito equilíbrio entre as duas equipes. Muito equilíbrio. Eu acho que a turma do Bigode tem talvez um pouco mais de quantidade de boas peças. Um pouco mais de elenco. Que como jogam só 5 contra 5, não vai fazer tanto.
E será jogo único na decisão.
Um jogo único, tudo pode acontecer.
E vai ser um baita jogo, hein? A gente tem pra mostrar e pra abrilhantar aqui o nosso espaço, o craque responde. Laudemir, vou começar com a série prata. Vamos buscar o Vitinho do Turma do Bigode. Pode ser o cerebral Vitinho, que ontem, olha, colocou a bola debaixo do braço. Vamos lá, Vitinho, o craque responde com Júlia Bauer.
Fala pessoal do Instagram, eu tô aqui com o Vitinho do Turma do Bigode. Primeiramente, parabenizar por seu craque da partida e te perguntar qual a sensação de subir para ouro e competir na final da prata.
O nosso objetivo era classificar, o segundo objetivo era subir. E graças a Deus nós conseguimos acesso. Agora é trabalhar para tentar conquistar o título.
Parabéns, obrigada.
Tchauzinho.
Esse é o Vitinho, tá? Jogou muita bola ontem, Ricardo. Fez um golaço.
Joga muita bola.
Fez um golaço ontem. E como foi difícil escolher o gol da rodada.
Foi. Eu vi.
Foi muito difícil.
Um dos artilheiros, né?
Artilheiros com quantos gols?
4 gols.
Ele é o artilheiro?
Um dos.
Traz pra nós aí a artilharia da Série Prata.
Conta até 3 aí pra mim, Cal.
1, 2, 3.
Artilheiros da Série Prata. Vitinho da Turma do Bigode, Matheus Rodrigues do Mac Laranja, Maicon Hartwig do Canguçu Futsal e Maurício Schelin do Canguçu Futsal. Cada um fez 3 ontem, né?
Então todos têm 4?
Todos com 4 gols.
Sério,
tá?
Certo,
briga empatados. De foice pela artilharia.
Tu acha que vai ter um artilheiro isolado aí com a final chegando entre Canguçu Futsal e TDB?
Eu tenho a minha aposta pessoal, mas essa fica comigo.
Tá bem.
Vai ter um.
Vai ter um. Ricardo Cardoso, você que é um cara estrategista, Ricardo Cardoso. Primeiro tempo, Canguçu Futsal perdendo de 2-1 para o Celtic. E ali aquele treinador da equipe da ACF, do Canguçu Futsal, rodou Léo Fonseca, rodou Darlin e a bola não entrava no pivô. Vem o segundo tempo, ele tira o pivô fixo, coloca 2-2, né?
Alas,
a
dois
tática,
alas,
exatamente. E aí, assim, ó, se perdeu por completo o Celtic, uma vitória com autoridade no segundo tempo.
O jogo tava muito encaixado, né? E o Celtic conseguiu encontrar o jogo. O Celtic encontrou a marcação, eliminou a principal força que tinha o Canguçu Futsal. E aí vai a leitura do treinador, né? Jockey. Time que tem jockey
foi
é diferente.
Bem, né?
Muito bem,
foi
leu o jogo, né? Perfeitamente. O que, que ele fez? Desmanchou a marcação do Celtic. Daí que o Celtic começasse a se encontrar quando viu, tava tomando 6 já. E aí, não tem mais jeito.
Quem foi o craque dessa partida?
Bah... Posso fazer 3, 4, 5 nomes?
Não, foi escolhido pela transmissão.
Não, na hora do craque eu não tava, não vi. Não,
Júlia,
não vi quem
foi
eleito
pra ele?
O craque.
Quer contar pra ele?
Eu vi a votação.
Marreco.
Eu vi a votação, mas não vi quem foi eleito o craque.
Vamos lá então, Laudemir. Marreco do Canguçu Futsal é o craque responde.
Fala pessoal do Instagram, eu tô aqui com o Marreco do Canguçu Futsal. Queria primeiramente parabenizar pela vitória e te perguntar qual é a sensação de subir pra ouro.
Uma sensação incrível, conseguimos o objetivo, que era a primeira classificação, depois o acesso. E jogar uma final da CCDF é diferente. E agora vamos brigar pelo título, o acesso da ouro, simplesmente incrível agora, e trabalhar para conseguir esse título.
E qual a expectativa para a final da prata?
As melhores possíveis. Trabalhar agora bastante, porque a equipe do TDB é bem forte, é uma equipe qualificada. E é isso, trabalhar para encarar de igual para igual contra eles e buscar o título na Canguçu.
Parabéns e muito obrigada.
Obrigado.
Tá aí. Afinal, é Canguçu Futsal, melhor campanha contra a Turma do Bigode, segunda melhor campanha. Eu não sei se assim tá ainda como melhor segunda campanha, saldo de gols, mas tá,
sim,
né?
Foi 8-2. Segue a melhor campanha
do Canguçu Futsal. Saldo de gols tá lá em cima.
E, Cal, assim, ó, afinal, né, no, como tu comentou na transmissão ontem, a final da Série Prata vai ser no mesmo dia da final do Série Ouro. Que noite que noite nos mágica. Aguarda. Noite mágica. E, Cal, não vai ser o primeiro confronto entre eles, sabia?
É?
É.
Vamos lá.
Fui buscar, Cal. Primeira CCDF 2021, eles caíram na mesma chave. Vitória da Turma do Bigode 4-2 em cima da então Associação Canguçu Futsal.
Da ACF.
ACF Canguçu. Vitória da Turma do Bigode pro 4-2. Quem sabe uma revanche?
Olha só, uma revanche. Será que eles lembram disso?
É, não sei.
Mas
se
a
lembravam.
Gente vai fazer questão de lembrá-los.
A gente vai lembrar.
Né?
A gente faz questão de lembrar.
Vamos lá. Intervalo comercial. Na sequência, a gente segue conversando, falando sobre a Copa das Copas. Brasiliguidum 10 anos, ADB Alimentos, Copar Pomerano, Vidraçaria Lourenciana, Ótica Carina, Los Regalos, Bergman Lancheria e Restaurante, Aquazul, Farinha Viviana, SK Soluções, Italínia. Voltamos com o nosso O Pai Taon aqui no rádio, tá certo? Com o Ricardo Cardoso, com a Júlia que também tá aqui dentro do estúdio. Só pra gente finalizar aqui a Série Prata e adentrar a Série Ouro, né? Pra gente encerrar a prata com selo ouro, Ricardo Cardoso. Ontem dois atletas fizeram 3 gols e eles pedem música. Vou mostrar aí o Marreco, pode ser?
E o Marreco tá aqui com um monte de presente que ganhou pelo golaço, melhor em quadra e fez 3 gols, pede música no São Lourenço Repórter.
Agradecer, feliz pela vitória, feliz pelos gols. Tchê, não tinha em mente a música, mas manda uma da Subras lá pra mim e já tá muito bom. Uma bandinha.
Vai pra quem?
Pra minha namorada, fotógrafa ali. Agradecer pelo apoio dela sempre, da minha família, dos meus amigos. A música vai pra ela. Obrigado, obrigado, gente.
Chega às 17h30, já tô com os pés coçando. Pra dar hora da largada da firma, já saiu
dançando. Tá aí, parabéns, parabéns, Marreco. Pediu um Subras, pediu uma bandinha. Tamo junto, valeu, valeu. Bom, Ricardão Cardoso. Ah, tem o Maicon, né, Rui? O Maicon a gente roda no outro programa. Beleza? Perfeito?
Já dois caras com 3 gols, né?
É isso aí, foi gol demais. Segundo tempo deslanchou o Canguçu Futsal. Ricardo, preciso falar consigo.
Sério?
Reservei um bom espaço para falar da elite da Copa Costa Doce de Futsal. Ziriguidum 10 anos, onde vocês não perdem nenhum detalhe através das lentes do SLR ao vivo. Nessa boita parceria com a ZK11 Produções. Ricardo Cardoso,
manda.
Quero começar a falar contigo sobre as quartas de finais. Segunda-feira, nesta segunda-feira, início da semana, tivemos 2 confrontos. Um eu perguntei ontem para o professor. O professor discordou de mim em relação a uma partida dessas quartas de finais da segunda-feira. Eu disse que existia 2 favoritos e que os 2 caíram, né? Professor, não. O Sarandi é o favorito, era o favorito para levantar a taça. Mas que ele disse que entre Arroio Grande e DMC Rio Branco existia uma paridade, né? Então, mas foi 2 grandes jogos. Associação Arroio Grande está eliminada. Sarandi, que a gente fala aqui, o badalado Sarandi, também está eliminado. É,
vamos pro partes, né? O primeiro jogo ali entre DMC e Rio Branco.
Clássico da
e
fronteira.
E AG. Eu tava muito pensando no equilíbrio da partida em função de... Eu acho que o time do DMC é um time mais ajustado. Mais ajustado, mais tático, mais treinado. Como a gente sempre conversa desde o início da competição, né? Um time bem treinado. Um time que tem um cara muito cerebral, que é o Mintio. Um time mais novo, um time mais...
Deve ser bom jogar com
um
o Mintio,
time...
né?
Bomba.
Deve ser muito bom.
Imagina comigo. Assim, é um time muito bom de ver jogar. Um time treinado, um time que tá encaixado. Sabe o que fazer a cada momento do jogo. Por outro lado... a Associação Rio Grande tinha um cara que desequilibrava, que era o Glickson. Então, assim, eu disse assim, ó, na hora do jogo ali vai ser muito difícil achar um favorito. Venceu a tática. Simples assim, na minha visão, venceu a parte tática. A parte tática tinha mais peças de reposição, de movimentação. A Rio Grande, quando mexia, caía muito. Eu acho que o Thiago, o técnico da Rio Grande, uma hora ele mexeu errado e ele meio abriu o jogo pro DMC.
Contra o Sarandi, Arroio Grande e Sarandi.
E é normal mexer errado, tá, gente?
Primeira fase. Contra Arroio Grande e Sarandi, primeira fase. Sim, nesse jogo, sim. No comecinho da partida, dois, três lances.
Que fome, hein?
Tu vai entender agora. Dois, três lances. Sanduíche de Glickson. Ah. Entendeu? Por sim. Isso que eu misturei aqui o
pressão
lanche.
Nele, né? Pressão,
sanduíche, né? De Glickson, por quê? Chegada firme, forte.
É, não dava espaço, né?
Não dava espaço pro Glickson. É. Muito marcado.
Que é quem comanda o time.
E
quem
a Rio Grande tá muito dependente do Glickson. Tá muito dependente,
é,
cara.
Tirando não que os outros... É que os outros estão abaixo, não são ruins, não é isso que eu quero dizer. Mas Glickson é um patamar, é uma prateleira acima, ele é diferente.
E aí tu marca o cara.
É, e o Tessmer também é muito bom jogador. Os outros todos um degrau abaixo.
O Ricardo,
e aí faltou peça.
E aí, sabe? Eu chego em casa, pessoal...
Num lance tão alto da competição, né?
Aí eu chego em casa, pessoal... Pô, agora o Carl deve chegar em casa e dormir. Não, eu tenho que assistir os jogos, claro. Que eu tô naquela adrenalina. Aí, Júlia, comecei a contar os lances de gols desperdiçados. Uma das equipes que mais... Criam oportunidades de gol é o DMC Rio Branco.
Mas justamente.
E como perde o gol o Rio Branco?
Mas justamente pela parte tática, ele cria muito, ele tá criando o tempo inteiro, tá se defendendo o tempo inteiro, ele se defende atacando muito. Ele não deixa a equipe jogar.
Se eles conseguirem treinar isso, começar a empurrar a bola pra dentro.
Assim, se perderem menos chance com a quantidade que criam, meu Deus.
Luiz Arrua é o uruguaio. Lá do DMC Rio Branco foi o craque dessa partida. Júlia Bauer, traz pra gente o craque responde.
Fala, pessoal do Instagram, eu tô aqui com o Luiz Arrua do DMC. Luiz, queria primeiramente parabenizar pela partida, foi o craque. E te perguntar qual é a tua expectativa pro próximo jogo, a semifinal, que é um jogo mega importante pra competição.
A expectativa é muito boa, nós vamos treinar toda semana para ser um bom jogo. Estamos esperando o rival, de verdade, entre o Sarandi e o Camisa 10, que vai ser um grande jogo e vamos esperar o rival.
Parabéns, tchau, e muito tchau. Obrigada.
Em um bom portunhol.
Em um bom portunhol.
Ricardo.
Bom jogador, hein?
Ótimo jogador.
Bom
ótimo
jogador. Segunda vez que ele é eleito melhor em quadra. Um dos artilheiros da competição, um dos artilheiros, não com tantos gols, mas tá ali com quatro gols, três ou quatro gols, vai incomodar.
Ricardo, Júlia, que tá comigo aqui no estúdio, primeiro tempo, tá? Sarandi atropelou o C10, mas aí como um relâmpago, uma vitória, uma virada histórica de 3-0 se transformou num 5-3, os 5 gols no segundo tempo. Os 5 gols no segundo tempo, Ricardo Cardoso. E assim, ó, acabou o jogo. Tinha um cara chamado, não sei se tu conhece, tá? É Léo Jacques o nome dele. Ele, sim. Cal, fala lá pro Ricardo agora.
Ele
fala
me falou, pro Ricardo. Ele me falou.
Até no Instagram aqui ele já tá acompanhando, só olhando os stories.
Léo, tá, Léozinho, vai pra ti, já vou chegar em ti, segura aí. Vamos falar do Sarandi primeiro. Vamos deixar o vencedor pra depois, né? O Sarandi, um primeiro tempo exemplar, né? Primeiro tempo de intensidade, de troca de passe, de movimentação, envolveu completamente o C10. O C10 não viu, não encontrou o Sarandi no primeiro tempo. Foi muito bem, mereceu o 3-0 e até mais. Tá? Segundo tempo, aí...
Posso fazer um parênteses?
Manda.
Nessa tua, claro, análise? Aí é impressionante, né? Tu pode falar assim, ó, 3-0 Sarandi ou 3-0 Pablo Homem de Gelo. Aí eu não sei, eu acho que eu tô ficando louco. Aí o Pablo não entra mais.
É isso que eu ia falar. O Pablo engoliu o primeiro tempo.
Engoliu o jogo.
Saiu, não voltou mais. E o Tanque entrou muito mal. Ele não estava
numa boa noite. Infelizmente.
Aquele jogo não estava bem.
É um dos melhores pivôs que eu conheço.
O Piano não perdeu nenhuma bola no primeiro tempo. Não voltou mais. O Xande Todos os passes do Xande estavam entrando. Todos. Os três gols do Pablo teve participação do Xande. Saiu, entrou o Kevin, entrou mal, não voltou mais. Perdeu demais, né? Errou demais. Uma equipe do nível do Sarandi e numa semifinal com uma equipe do nível, contra uma equipe do nível do CDS, errou, perdeu. E eles acabaram que eles erraram mais que o CDS.
É que talvez, né? Talvez não. Talvez não. É isso, eu vi isso. As bolas estavam entrando no pivô, né? Quando tava o Pablo. O cara fez três gols. O cara tava iluminado aquela
noite. Mas que sirva de lição, cara. Que sirva de lição. Quando a gente começa a se preocupar muito mais com a quadra do jogo, com a bola do jogo, com o uniforme do jogo e menos com o jogo, acaba perdendo.
Tá, mas o cara que tá te ouvindo, que a Júlia já salientou pra ti, aí que tá ouvindo o programa, quer ouvir o Ricardo Cardoso.
Léo Jacques. Vamos lá. Eu conversei com o Léo antes do jogo. E a gente tava conversando assim, tinha muito amigo, me dou muito bem com ele, adoro ele. E a gente conversou, conversei também com o Rogel, conversei com o Lucas também, conversei com o Paulo também, conversa, me dou bem com eles. E eles vinham com a estratégia que eu entendia também como correta, que ele me comentou que eles usariam, né? Depois, se tu analisar, eles fizeram exatamente o que eles disseram que iam fazer. A estratégia deles era: vamos nos trancar, tentar perder de pouco. Segundo tempo, o Sarandi normalmente cai, porque começa a mexer muita peça, e aí nós vamos tentar jogar. Mas, quietinho, trancado, vamos picotar o jogo, e aí vai o meu elogio pro Léo Jacques. Dois amigos.
Tu vai elogiar meus... o Léo Jacques?
Agora vou. Quando teve que criticar, eu critiquei. Quando teve que elogiar, eu vou elogiar. Não, mas é assim, ó. Muita gente fica analisando o jogo e fala assim, ó. Ah, mas o Léo Jacques não fez gol. Gente, isso ia ser muito raso. Ia ser muito raso analisar um cara por fazer gol, não.
Né?
Ele então,
é muito
tático, né? Então, se tu vence por 1-0, o time inteiro foi mal, só quem fez o gol foi bem. Não.
Ele é muito
ele
tático.
Ele picotou o primeiro tempo inteiro. Ele dominou psicologicamente o time do Sarandi. Ele tirou o time do Sarandi do jogo. E aí, ele não fez gol. Mas, taticamente, cara, liberou excelência. Ele, o Rangel, o que fizeram foi uma barbaridade.
Tá, e o que tu poderia falar sobre Cabeção e Dudu, especialmente?
Os dois. O Dudu, pra mim, foi melhor em quadra.
Foi.
É, foi. E o Cabeção desequilibrou, né? Desequilibrou. Eu tava numa noite mágica também, igual o Pablo. Só que ele entrou e não saiu mais. Ganharam o jogo. E um elogio à parte. Léo Jacques, Cabeção, Dudu, Rangel, Nicolas. Todo mundo fez uma noite maravilhosa. Perfeito?
Perfeito.
Pouca gente, e não tô falando da transmissão, tô falando de amigos, falaram do Regis. O Regis também...
Professor Regis.
Meu irmão de coração. Regis teve uma leitura do jogo
não,
brilhante.
Mas isso vale até para a avaliação dessa transmissão. Vale sim, porque ele não foi citado.
Não.
Tu está certo.
Mas não é uma corrida para a transmissão.
Não, mas tu está certo.
Pouca gente falou
verdade,
do Regis.
Verdade.
Regis teve uma leitura do jogo maravilhosa. Ele
aí,
leu
professor.
O jogo inteiro.
Aí, professor Regis.
Ele conseguiu ler o jogo inteiro e ele foi um dos principais responsáveis pela vitória do CDS, com certeza absoluta.
Do outro lado da chave, Ricardo Cardoso, terça-feira, Associação Atlética Banco do Brasil, clássico lorenciano. E assim, ó, a poderosa, né? A Amplimac venceu o funil com propriedade e eu diria controlando a partida e até com certa tranquilidade. Por que que eu vejo isso? Começou a rodar muitos jogadores, né? A Amplimac, se o jogo tivesse encardido, ela não teria trocado tanto. Apesar do placar ali ser 4-2, o jogo foi tranquilo. Essa vitória veio com tranquilidade para a Amplimac.
A Amplimac até perdendo dominava, né?
Até perdendo dominava.
Ela tava com o jogo controlado perdendo.
O tempo inteiro.
É. Eu acho que o funil chegou numa semifinal, é o funil, não vai deixar de ser nas quartas. Não vai ter a história que tem por um elogio ou uma crítica. O funil é o multicampeão, o maior campeão da história de São Lourenço, isso não se esquece. Mas vamos avaliar hoje o funil. O funil precisa rever alguns conceitos, né? Tá com um time um pouco envelhecido, na elite do futsal da região, sim, ainda está. Ainda tem peças muito importantes, ainda apresenta um futsal muito importante, mas tá um degrau abaixo dos outros já. Foi dominado muito facilmente pelo Amplimac. Aí tem o lado da crítica do funil. Parabéns por estar ali, mas eu acho que não fez frente para o Amplimac. E vamos falar agora do Amplimac. Para mim, o time mais encaixado dos quatro semifinalistas em Emplimac.
E lembrando que as semifinais é todo o tempo cronometrado. Trado. O elenco da Emplimac
é maior.
É o elenco da ABF.
Que disputam o estadual.
Disputam o estadual treinando para um jogo inteiro cronometrado.
É isso pode fazer diferença.
Pode.
Mas
assim, ó,
o que a Emplimac vem apresentando, e não é novidade para ninguém. Endrigo, olha, é um... Olha, talvez um dos melhores jogadores que eu vi jogar dentro da quadra. Que jogador, gente. O que, que é aquilo? O Uri bota o jogo no bolso.
Yeah.
É impressionante. O Lima, o que ele tá fazendo é... Cara, é bonito de ver, sabe?
E o Nathan Clay nem jogou nessa partida.
E o Nathan Clay não jogou. E assim, como são amigos nossos, e a gente tá elogiando, assim, cara, a gente chega a ficar emocionado, falar assim, cara, que coisa boa ver os guris. E ver a Emplimac retornar esse futsal, sabe?
E quando o Gia
tão
tá querendo.
É importante pra região. E agora ia chegar no Gia. Esse futsal que é tão importante pra região, sabe? O nome da Emplimac é tão importante pra nossa região aqui, tão importante ganhar tanto.
Tu viu a entrevista?
É o único campeão estadual que nós temos aqui, né?
É.
Né?
É isso
e
aí.
E o Gia. Eu posso abrir meu craque, meu nome de craque pra competição agora?
Pode.
O Gia, pra mim, até agora é o craque da competição.
Olha aí.
Fácil. Fácil. Pra, até agora.
O Gia Pierre.
Ele desequilibrou três jogos, tio, de quatro.
E a entrevista que ele fez, né, depois do jogo.
Bonita de ver, né? Bonita. O cara que tem a consciência de quem que ele é, o que ele representa pra
equipe. O que ele disse? Se hoje existe Emplimac, é por causa do funil.
É, sim, o reconhecimento à equipe. Isso é o maior mérito do funil.
Então, pra mim, é um privilégio estar enfrentando o funil.
E poder ter essa conversa.
E como deve ser um privilégio da Júlia, entrevistando, o craque responde, Jean Pierre. Pode ser?
Fala pessoal do Instagram, estou aqui com o Gian, nomeado craque da partida. Gian, queria primeiramente parabenizar por ser o craque e te perguntar qual a tua expectativa para os próximos jogos.
A expectativa é grande, a gente sabe que o nosso grupo é cheio de estrelas, né? Um elenco bem grande. Esperamos fazer esse jogo de vez contra o Funil, que é um adversário muito difícil. E a gente sabe que quem nos espera contra um dos adversários agora vai ser muito difícil também. Mas com certeza agora a gente pode ter um mando em casa e em casa também a gente consegue executar uma boa partida.
Parabéns.
Valeu, obrigado.
E aí o jogo de fundo.
Ai.
Fisca Barça. Não deu. As Abelhinhas estão nas semifinais. Alô, Abelhinhas. Alô, tio Nenê, que está sempre escutando o programa. As Abelhinhas chegaram lá. E agora, Ricardo, fazer assim uma... O professor me chama de Botafogo, né? O professor me chama de Botafogo. Aquele jogo da primeira fase, Júlia, comunidade que está nos ouvindo, não valia absolutamente nada, nada. Os dois já estavam classificados, tá? Não valia absolutamente nada. O que vale é agora esses confrontos de semifinais, Ricardo Cardoso, entre Emplimac, a poderosa Emplimac, contra as Abelhinhas.
É. E, Cal, só pra dar uma pincelada da Basf e Barcelona, pra mim foi o melhor jogo, tá? O melhor jogo disparado. O Choco, o que fez naquele jogo.
Bate nessa massa, Choco!
Meu Deus do céu, mas a qualidade da Basf é muito grande também. Merece estar nas semifinais, viu? Merece pelo futsal e pela equipe que conseguiu montar.
Cara, o Juliano Mendes, aquele não cansa, cara?
Ah, é um mais forte que o meu carro.
É um trator?
Nossa, mãe.
Né? Parece, Cal, uma coletadeira.
Vamos abordar um pouquinho da semi?
Tu não vai falar mais nada desse jogo aí? É só isso?
Eu vou abordar agora.
Então tá. Ricardo Cardoso, então pra você abordar da semi, eu sei que você está angustiado, com vontade de falar. A gente tem mais 5 minutos pra falar de CCDF e a gente, lógico, precisa falar dessa semi. Ontem a gente divulgou. Agora na próxima segunda-feira vamos a Jaguarão, tá? Vamos ao Ferrujão, onde vamos acompanhar, transmitir DMC Rio Branco encarando o C10. Na quinta-feira, no Esporte Clube São Lourenço, este clássico que a gente falou, Emplimac e a Basf, o espaço é todo seu.
Não, só pra pincelar daquela semifinal ali, a Basf foi superior ao Barcelona, mas mesmo sendo superior, quase que entregou, por muito erro, erros repetidos, erros que se tu olhar na transmissão ali, todos os comentários estão falando, tá girando demais equipe, a base da equipe tá saindo, quando vê tava perdendo, e por muito pouco não busca, se não tivesse a qualidade que tem, não buscava.
Que jogador maravilhoso é o Kainan. Que jogador maravilhoso.
Posso fazer um elogio pra outro jogador? Eu
Pode.
Gosto muito dele também, nosso amigo pessoal, mas pra mim, outro que tá no momento, o João Pedro Chu. É decisivo, na hora do pega, ele faz o gol dele, não adianta.
Foi o craque, João Pedro Chu.
Fala pessoal do Instagram, eu tô aqui com o Chu, craque da partida. Queria primeiro te parabenizar pela baita partida, pela vitória. E te perguntar qual é a tua expectativa para o próximo jogo.
Boa noite, a expectativa é muito grande. Sabemos que vai ser um clássico aqui da cidade. Vamos em busca desse título da base aí que tá faltando para esse time.
Valeu!
Valeu!
É nóis!
Esquecer dele, foi o Chu, o craque ADB Alimentos. Semifinais tu pediu, Ricardo.
Vamos lá então. Segunda-feira onde, Carlos Eduardo?
Segunda-feira, Ferrujão.
Então vamos lá. Sabia que não é o primeiro confronto, cara?
Não.
Aham, a gente foi buscar. DMC e C10 se enfrentaram no ano passado na CCDF.
Em que fase?
Quartas de final, lembra disso?
E como foi? É lógico que eu lembro, foi nos pênaltis.
3-1 pro DMC, faltavam 4 minutos, descontaram, faltando 1 minuto e 40, empataram o jogo e ganharam nos pênaltis, vitória do C10. C10 então vice-campeão.
O vice-campeão do ano passado.
Próximo vice-campeão. E se enfrentaram agora na fase classificatória.
Ah.
Vitória do C10.
Como foi?
Não me lembro do placar, mas 5-3, posso estar enganado,
foi,
mas foi
5-3,
acho que foi 5-3, tá? Posso estar enganado.
Tá, exatamente, estavam no mesmo grupo.
Histórico deles, 2 jogos, 1 empate e 1 vitória do C10, e o empate o C10 ganhou os pênaltis ainda, uhum, né? Os dois pela CCDF, terceiro confronto em CCDF dos dois, já virou
vão
clássico.
Se,
né?
Reencontrar.
Vão
se reencontrar, será um clássico.
No Ferrujão.
Lembrando que o segundo jogo, no dia 15 de agosto, será na gremiação em Pelotas.
Eu falei ontem, se eu fosse o C10, botava na gremiação. Por coincidência absurda.
E o outro confronto?
O outro confronto tem pouca história. E eu fui buscar, Cal. Eu fui buscar. Amplimac e Abasf. O histórico deles. 2 confrontos pela fase de classificação da Taça São Lourenço. 2 vitórias da Amplimac.
Tá.
1 na semifinal. Pelo Campeonato Aberto do Grêmio, 7 confrontos. 4 vitórias da Amplimac. 1 empate. 1 vitória dela foi nas quartas e 1 na semi. E mais 2 vitórias da Basf.
Certo.
E pela CCDF já tivemos 3 confrontos. 1 vitória da Amplimac na fase inicial, 1 derrota numa fase inicial e 1 vitória numa quarta de final da Amplimac. 13 confrontos na história.
Que legal.
11 vitórias da Amplimac.
Nossa.
1 empate e 1 vitória da Basf. Será que a Basf vem mordida?
Olha só.
É, pelo confronto, esse histórico aqui eu busquei e alguns me passaram.
Normalmente
se tiver alguma correção, passem pra nós, né?
Tá.
Se tiver alguma correção aqui.
Mas eu sei que tu buscou esse levantamento com quem?
Com a Amplimac e com a Basf.
Certo.
É. Cal, é um confronto aberto. Completa. Os dois confrontos pra mim estão abertos, mas esse confronto.
Dia 8 de agosto e dia 12 de agosto.
Primeiro jogo
no Esporte Clube São Lourenço, depois na BB.
Isso. Que noite de futsal, nós teremos agora 4 próximas noites aí de futsal. Uma em Jaguarão, uma em Pelotas e 2 em São Lourenço, as 4 próximas noites, né? Eu não espero nada menos que ginásio lotado para ver um excelente jogo de futsal pela maior competição do nosso estado.
Obrigado, Ricardo Cardoso! Tamo junto, Julinha, tudo certo? Daqui a pouco vai ter aquela pauta bonita e esperta da rodada de ontem. Foi legal lá? Tá tudo certo?
Muito legal. Ginásio lotado, charanga bonita e vai ter uma pauta bem legal depois.
Um segundo. Parabenizar a transmissão, cara. A equipe tá dando um show. A Michelle, Rui, Cal, Brechane, as câmeras, todo mundo dando show. Jordan Bergman,
vamos
galera dando show.
E mais pessoal da retaguarda.
Pela pessoal da retaguarda, da graxa, né? Pessoal da graxa
o
e o seu Marcelo Quinor, né?
Exatamente.
E o seu Marcelo Quinor.
Alô, Marcelo Quinor. É isso. É a Copa das Copas. Copa Costa Doce de Futsal. Sirigdum. 10 anos! É, gente, na CCDF tem que querer!
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.